o antigo provedor de justiça, afirma que essa posição não lhe espanta, por entender que nos últimos anos a democracia do arquipélago conheceu alguma quebra. António Espírito Santo advoga mudança de mentalidades que possam conduzir a melhores caminhos para aumentar a cultura democrática.
Essa classificação, em parte, confirma os meus receios. A democracia em Cabo Verde, do meu ponto de vista, é imperfeita, mas não só. Há alguns perigos que estão a espreitá-lo. Olha, uma questão estrutural, a cultura democrática, que é o fundamento para que as pessoas se comportem, se exprimam e defendam a democracia. Ora, não houve nessas últimas décadas um esforço voluntarista de aumentar a cultura democrática. Digamos, o elogio do contraditório e da boa postura no contraditório exigiria muitas atitudes pedagógicas, sem contar com a ação de eventuais instituições viradas para o conhecimento do país a partir de um processo democrático que privilegiasse o rigor científico e não o debitar de cartilhas partidárias.
Já o jornalista Daniel Almeida afirma que a democracia cabo-verdiana tem feito o seu percurso de forma positiva, apesar de persistirem ainda dificuldades e desafios a ultrapassar. Entende que a falta de premiação da meritocracia e alguns clientelismos constituem barreiras a ultrapassar, mas que não, segundo ele, tiram o mérito da caminhada feita nos últimos anos do regime democrático em Cabo Verde.
Os sucessivos partidos colocam nos seus programas no sentido de banir o partidarismo na ascensão da máquina do Estado, através de esquemas de Job for the Boys, mas isto acontece também pelo mundo afora. Cabo Verde não se compara com outras partes, nomeadamente dos países lusófonos e mesmo dos países daqui da África Ocidental. Cabo Verde está num patamar claramente diferente e há sempre aspectos em toda a parte do mundo, como já lhe disse também, nos Estados Unidos e na Europa tem havido algumas situações.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.